E este programa chega até você com o apoio do Momento Agrícola, que é um dos melhores programas de rádio do agro do Brasil, trazendo até você as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agropecuária. É impressionante o trabalho incansável que o meu amigo Ricardo Arioli faz semanalmente desde 1995, trazendo um dos melhores conteúdos sobre o agro em formato de áudio, muito antes do AgroResenha existir. Pois é, mas você deve estar se perguntando, por que o Ricardo decidiu trazer o Momento Agrícola para o AgroResenha? E eu te respondo, porque o Momento Agrícola, além de estar presente em uma forte rede de rádios do agro, também chega a você em formato de podcast. Sim, você pode assinar o Momento Agrícola em todos os agregadores de podcast. Faz o seguinte, ó, quando você me ouve aqui, já busca por Momento Agrícola aí e assina. Eu tenho certeza que você vai curtir. Afinal, é um produtor rural falando a língua de produtores rurais. Quem não vai gostar, né? E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, porque você só merece o melhor. Então vai lá, busca o Momento Agrícola, assina e ouça o Ricardo Arioli. Tchau, obrigado!
Hoje, de novo, né, quando eu falo da ponte, é isso, né? Como é que a gente identifica os melhores parceiros e constrói uma ponte que muitas vezes nem sou eu que atravesso.
E aí, pessoa? Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no AgroResenha. E nessa semana eu tô aqui com o Eduardo Bastos, que é diretor de sustentabilidade para toda a América Latina e na Bayer. O Eduardo é engenheiro agrônomo pela Esalq, que possui MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas, nossa querida FGV, e MBA em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral. Eduardo, muito obrigado por participar aqui com a gente, cara, e seja muito bem-vindo ao AgroResenha Podcast.
Imagina, eu que agradeço. Um olá para todos aí. Um especial abraço para você, obrigado pelo convite, é a gentileza.
Fala, eu vou chamar você de doutor Eduardo ou doutor Downtown?
Edu, né, todo mundo conhece o Edu, aí a nossa galera aqui do Exalc é Downtown mesmo, né, mas pode ser Edu, tranquilo, estamos em casa.
Legal, legal. E você que tá aí do outro lado ouvindo, já sabe, aqui no AgroResenha, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não saia daí, porque esse bate-papo, eu vou te falar, viu, tá muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que há quase 20 anos atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca para fora não, afinal eu trabalhei lá, cara, eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Saiba mais sobre a Nutripura em www.nutripura.com.br e fique ligado nos artigos que saem no blog Canivete, que, na minha opinião, é o melhor conteúdo sobre pecuária de corte que você vai encontrar na internet. Siga também a Nutripura nas redes sociais, é só chegar lá no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo na hora certa. Bom, tô aqui de volta com o Edu, e pra gente começar essa resenha aqui, Edu, conta pra gente um pouquinho da sua história, cara.
Eu sou de Ribeirão Preto, sou do interior de São Paulo, na cidade de Ribeirão. Eu saí com 17 de lá pra Piracicaba fazer Esalq, e eu formei numa sexta, segunda-feira eu tava como trainee, né, a gente geralmente, né, no setor aqui a gente começa, né, a carreira como trainee em alguma empresa, e eu comecei na antiga Roger, na cidade de Franca, com café. E eu acabei ficando quase 7 anos na Rote, que virou Avent, que virou Bayer. Teria, né? Eu tenho 25 de formado, eu teria praticamente 25 na Bayer. Mas 7 anos depois, eu fui convidado para ajudar a montar o Intev. Um ex-chefe meu da Rote estava montando o Intev, estava no comecinho do projeto de recolher embalagem no campo para dar um destino. E eu achei o projeto super interessante. Falei, ah, eu vou, vamos lá. E aí eu tive a oportunidade de morar no Paraná, fui coordenador lá no estado do Paraná, depois eu voltei para São Paulo, e na verdade estou aqui já, né, em São Paulo há 18 anos, quase 19. E aqui eu tive essa oportunidade, né, de trabalhar no Impev, depois eu fui convidado para ir trabalhar na Dow, e no começo na Dow AgroScience, um projeto de pecuária, e que era o pecuária sustentável, né, junto ali do a PPS, depois eu fui presidente, eleito presidente do conselho do GTPS, o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável. Tem vários, né, amigos nossos lá, né, o Alma, né, o Fernando Sampaio, foi meu vice, quando eu saí ele assumiu a presidência. Enfim, a gente tem um monte de amigos ali, foi uma experiência incrível também. Eu fui da Dow Agro para a Dow Química, fui trabalhar bastante com Jogos Olímpicos, outros projetos estruturantes. E aí, quando veio a fusão com a Dupont, eu fui convidado por um amigo para participar de um processo para ser presidente de uma associação de cacau, da indústria moageira de cacau. E eu acabei ficando 4 anos lá, até que em 2019 eu fui convidado também por um grupo de amigos para ajudar na reestruturação da Embrapa, e acabou saindo meu nome no jornal, e aí um amigo da Bayer, que é o presidente hoje global da Bayer, me ligou, na época ele era presidente aqui da América Latina, o Zalkiano também, e ele falou, poxa, Edu, você vai? Eu falei, cara, se der certo, a gente tem que ajudar lá a Embrapa, tinha outros amigos também para ajudar a montar esse plano. No fim, não deu certo, mas foi ótimo, porque a gente acabou... Eu acabei recebendo esse convite, né, para ir para a Bayer com um projeto no chão de estruturar essa área de sustentabilidade, fazendo uma junção, né, da agenda de carbono, principalmente, hoje é a principal agenda que eu estou, e tentar ajudar a criar esse mercado de carbono para o agro. Né? O mercado existe, o que não existe é o agro dentro do mercado. Então, eu tenho me dedicado aí nesses últimos 3 anos quase, para pôr no chão esse projeto do carbono, entre outros, mas esse é o principal hoje.
Legal, cara. É interessante, né, essa escalada, né, cara? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre alguns assuntos específicos, mas uma coisa que eu queria puxar assim é que, assim, praticamente boa parte da galera que sai da escola, né, sai da agronomia, independentemente se for da Exalc ou de outro lugar, eles acabam trabalhando no início da carreira ali como RTV, né? Muitos agrônomos acabam fazendo isso, né? E uma coisa que eu percebo, não sei se você tem essa mesma percepção que eu, né? A gente que conversa muito, com muita gente, parece que a turma hoje sai da escola assim, meio com pressa, né? Querendo pular etapa e tal, querendo algumas posições que muitas vezes eles não têm nem as habilidades necessárias para atuar ali naquele local. Inclusive, tem até algumas pessoas que falam que tem muito júnior subindo para cargo de sênior, né? Tem essa questão assim. Quais são os aprendizados dessa época sua como RTV? Quer dizer, hoje você está como diretor de sustentabilidade, mas você começou lá atrás, aprendendo ali no campo e tal. Como que... Quais são os aprendizados, né? Primeiro, que você trouxe daquela época. E como que isso ajuda hoje no trabalho que você desempenha como liderança hoje na empresa?
Ó, é uma ótima pergunta, porque a gente, acho que todo mundo, né, tem que se perguntar sempre se a gente está no caminho certo, né? Eu acho que o mais importante da vida não é tomar as decisões certas. Isso a gente nunca vai saber. Mas saber que você tomou as decisões pelas razões certas. E aí, se a decisão era certa ou não, mas se a razão para você ter tomado era certa, a possibilidade de você se arrepender ao longo da carreira é muito pequena. Né? Então, esse talvez seja o mais importante. Lá atrás, quando eu comecei, né, em 1996, como RTV, né, representante técnico de vendas, na verdade, 97, né, 96 como trainee, 97, quando eu tive, né, o meu primeiro emprego ali, carteira assinada, aquela coisa toda, o que se hoje eu vejo com muita clareza, na época eu não enxergava. O meu trabalho principal era construir pontes. E até hoje, quando alguém me pergunta, eu falo, Edu, mas o que você faz, né, assim, faz um monte de coisa, tal, estou em um monte de associação, hoje a gente pode até contar disso também, mas eu sempre falo para as pessoas assim, o principal trabalho meu é derrubar muro e construir ponte. É isso que eu faço. E se eu olhar para trás, hoje eu consigo olhar com muita clareza, era isso que eu fazia como RTV. Mais importante até do que a venda em si, eu sempre fui enviado para regiões onde ou a empresa ou a situação do mercado naquela determinada região estava muito ruim. né? Então, assim, você tinha cooperativa brigando com o distribuidor, e aí eu era a pessoa que tinha que ir lá para tentar compor, né? Para que todo mundo entendesse que é importante ter cooperativa, que é importante ter distribuidor, que cada um tem um papel. E eu lá com, enfim, né, 22, 23 anos de idade, de maneira intuitiva, tinha essa visão, né? De que, poxa, tem espaço para todo mundo, dá para todo mundo fazer. Hoje, obviamente, eu tenho muito mais conhecimento em cima disso. Mas talvez a principal aqui, né, o principal ponto, a principal lição que eu tiro disso é que é importantíssimo respeitar a agregação de conhecimento de hard skill e soft skill. Ou seja, de conhecimento técnico, forte, embasado. Agradeço todo dia de eu ter feito engenharia agronômica, porque senão provavelmente eu estaria hoje, nada contra, adoraria até ter um papel mais até de diplomata do que eu tenho hoje, mas eu brinco que agradeço, né, de eu ter tido a engenharia para poder também colocar em números as coisas, e isso facilita muito, às vezes, para explicar o que eu tenho feito. Mas os soft skills, né, e aí eu vejo que é o desafio, né, de muita gente... nova, às vezes, né, que já quero virar diretor, né, só com antes dos 30 já quer ser presidente da empresa. Você fala, meu amigo, tem as duas coisas que a gente tem que aprender. O hard skill, você vai aprendendo ao longo da vida, na faculdade você aprende um pedaço, mas várias das demandas que o mercado vai trazer, você aprende ao longo do tempo. Eu fiz 3 pós, porque eu vi que eu não entendia o suficiente de marketing para ser, na época eu queria ser diretor de marketing, e eu fui fazer uma pós em marketing. Depois eu vi que só marketing não me levaria para onde eu queria, que era realmente entender como fazia gestão de pessoas, gestão de processos, gestão financeira, e aí eu percebi que eu tinha que olhar tudo, e aí eu fui fazer, então, uma gestão empresarial na Fundação Dom Cabral, e depois eu quis olhar um pouco mais com carinho o agro, e fui fazer uma específica de agronegócio, para ter uma ideia de cadeia completa, né? E não só de defensivos agrícolas ou insumos, mas muito mais, né, defensivos e sementes, que a gente chama de crop protection, né, proteção de cultivos. Eu falei, não, preciso olhar tudo, né, preciso saber tudo, e aí eu fui fazer minha terceira pós. Isso tudo é hard skill, mas o dia a dia te dá o soft, né? Eu tenho uma facilidade de engajar pessoas e de manter pessoas, né? Eu adoro fazer isso, adoro lembrar e saber que se eu voltar hoje para Franca, eu tenho amigos queridos lá que eu cultivei ao longo do tempo. Muita gente não faz isso, não tem certo ou errado. Mas como eu gosto, isso é um soft skill que eu tenho, né? Fazer engajamento interpessoal. E hoje isso é muito valorizado. Então, para quem vai seguir uma carreira mais técnica, isso às vezes nem é tão importante. Mas a combinação dessas duas coisas, e que eu comecei a aprender lá atrás, com certeza me ajudou muito a me colocar onde eu estou hoje.
Sem dúvidas. E esse ponto é bem interessante, né, cara? Porque você fala assim, pô, eu derrubo o muro e construo pontes. Até tinha formulado alguma coisa nesse sentido lá pra frente. Mas se você for parar pra analisar, vamos supor que você é um técnico super bem conceituado, né? E muitas vezes é uma tecnologia tão disruptiva que muitas vezes você precisa derrubar muros mesmo, né, cara? Mesmo sendo técnico, né? Sem ter necessariamente um cargo diretivo, de gestão e tudo mais. E no fim a gente está sempre tentando construir ponte entre a ciência e o produtor rural, no caso, né, do nosso caso aqui de agronomia e tudo mais. E essa é a função do profissional, né, Edu?
Concordo total, 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 total. Desde o pesquisador que está lá tentando fazer, né, um novo produto, uma nova tecnologia, é sempre isso. Né, sempre concordo plenamente. E é só, acho que o desafio é como você delimita o escopo que você vai atuar, né? Então, algumas pessoas falam, poxa, não, eu vou trabalhar como pesquisador dentro da universidade e eu quero ser um ótimo pesquisador. Eu vou ter que ser professor, eu vou ter que fazer alguma coisa de extensão, mas o que eu quero é ser pesquisador. E tudo bem, você delimita aquilo, vai ser feliz fazendo aquilo. Outras pessoas, não, eu quero atuar muito no meu estado, eu quero ajudar alguns até de política, por exemplo, né, que é uma coisa até fácil de enxergar, né, o papel que a pessoa tem. Política ou direta, né, mas até às vezes de estar numa associação, numa federação de agricultura, né, e dizer assim, poxa, eu quero estar lá ajudando a direcionar o futuro do meu setor. Poxa vida, né? É isso que a gente faz o dia todo, né? Tentar construir ponte entre esses atores, independente do local que a gente está.
Claro, claro, sem dúvida. Diversas pesquisas apontam que o produtor rural está cada vez mais conectado ao mundo digital. E é nesse contexto que nasceu o Broto, plataforma digital que ajuda o produtor rural a potencializar sua produtividade financeira. No ecossistema Broto, você encontra um marketplace completo com acesso a produtos e serviços, além de conteúdos relevantes em diversos formatos, inclusive podcast, que vão apoiar o produtor em seu processo de tomada de decisão. Há décadas como parceiro do produtor, agora a BB Seguros e o Banco do Brasil, através da plataforma Broto, querem descomplicar a agricultura digital e trabalhar para promover a inclusão digital em todos os perfis de produtor. Siga o Broto nas redes sociais, é só buscar por @somosbroto no Instagram, Facebook e YouTube, e entre no site www.broto.com.br e saiba como o ecossistema Broto pode te apoiar. Somos Broto, seu jeito digital de fazer agro. Tendo em vista esse seu conhecimento, que acho que você foi desenvolvendo esse conhecimento, né, de, pô, eu tenho esse aspecto agregador e tudo mais, né, e dá para perceber, assim, ao longo da sua carreira, seu foco, né, em trabalhar com assuntos relacionados à sustentabilidade, mas também com essa representatividade, né, sendo de empresa ou qualquer outra instituição, né, esse papel de relações públicas, que é o que você, de algum modo, você desempenha até hoje também dentro da sua função aí. Só que teve um rumor aí um tempo atrás, você até comentou ali, um passando ali no início, que você ia assumir a presidência da Embrapa, né? Eu lembro de ter visto essa chamada, né? Até o Sérgio Desenho era uma pessoa que eu tinha bastante proximidade. Eu comecei a ver os bastidores e eu falei, porra, legal, né? Uma pessoa técnica vai estar lá na frente com todas essas habilidades, né? E assim, para todo agrônomo, ou qualquer pessoa, na verdade, sei lá, assumir a Embrapa seria um sonho, né, cara? E não deu certo aí por vários motivos. Como foi esse processo, cara? E quais foram as lições que você tirou desse episódio, assim, né?
Foi um processo incrível, incrível. Semana passada eu estive em Brasília. Sei que a ministra Tereza está saindo candidata, né, ao Senado pelo Mato Grosso do Sul. E eu fiz questão de ir para Brasília agradecê-la por tudo. Eu falei, a ministra nem sabe o quanto ela impactou, né, positivamente minha vida, porque foi muito mais um convite para ajudar a estruturar, né, junto com o Sérgio, né, Desen, que é um amigo nosso queridíssimo, né, e até postei uma foto com ele lá, que tive com ele também, a gente almoçou, pôde bater um papo. E foi muito mais de colocar à disposição o conhecimento, o cérebro, né, e a capacidade de se relacionar para ajudar a própria ministra e a Embrapa ser uma instituição incrível. E fico contente do Moretti estar lá, acho que é merecido, conhece a casa, é da casa, sei das dificuldades que seria, né, se a gente estivesse lá não sendo da casa, mas foi uma oportunidade muito interessante de entender de dentro, né, como a estrutura funciona, quais são os desafios e principalmente de que muitas vezes, não adianta você ter só uma capacidade. Então, você consegue crescer bastante na carreira, né, fazendo uma coisa só, mas para várias posições você precisa ter uma combinação de fatores. E talvez a principal lição ali, né, daquele momento é: não se frustre se você não tiver todo aquele pacote que é exigido para uma posição naquele momento. Né? Vale para a carreira, para qualquer momento da vida, mas particularmente para mim ali, porque eu falava assim, gente, aqui, né? Eu ouvi isso de várias pessoas, pô, mas você não tem lá. Né? Eu fiz 3 MBAs, minha pós, né? Eu não defendi tese, nada disso. Então, eu falo, poxa, portanto, eu não tenho, né, um currículo acadêmico, né? Se você for lá ver, fala assim, ah, quantas teses o Edu publicou, quantos papers? Nenhum, porque eu segui um outro caminho na minha carreira. Não acho que tem que estar certo ou estar errado, mas foi o caminho que eu escolhi, que eu fui escolhendo, né, ao longo do caminho, uma coisa me levou para outra. Mas, assim, durante um período eu fiquei, poxa, que pena, né, não deu certo. E depois você para e fala, gente, legal que não deu certo, porque eu não tinha tudo aquilo que era preciso para aquele momento. Eles queriam alguém que tivesse ligado a partido, que tivesse ligado a um determinado grupo, e não era eu, né? Então, que pena. E, enfim, de saber também que isso eu sempre soube, mas quando você está lá, às vezes você esquece, né? Em cargo público, a gente sempre brinca isso, né? Fala assim, ó, o cargo só existe quando sai de diário oficial. Né? Ninguém nunca tem um cargo enquanto não sai de diário oficial. E aí a gente teve uma hora ali que a gente já, não, imagina, né? Tá tranquilo, eu, o Sérgio, a gente brincava. muito, mas enfim, para nós, enfim, que legal da gente poder ter ajudado. Hoje estou muito mais próximo da Embrapa do que eu já estive, ajudando nos projetos, o próprio projeto de carbono que a gente tem hoje, com várias unidades da Embrapa, e desenvolver esse respeito, essa amizade pelas pessoas que estão lá, todas, e que, poxa, eu falo sempre para nós que tivemos a oportunidade de estudar, de estar numa posição importante, não é só torcer, né, para dar certo, é trabalhar para dar certo. Então, assim, tenho orgulho de hoje dizer, poxa, eu trabalho, eu ajudo a Embrapa lá, trabalhar para a Embrapa dar certo, prosperar como instituição chave para o agro brasileiro, mas pela importância que o agro brasileiro tem no mundo, né, o quarto maior produtor, terceiro maior exportador, a Embrapa dando certo, a gente ajuda o mundo todo, né? Então, tem uma obrigação de ajudar, independente do cargo. E,
claro.
Tocamos a vida aqui.
E olha que legal, né, cara, o insight que você dá pra gente, que eu fiquei pensando bastante sobre isso, né, às vezes a gente toma algumas decisões, assim, e não dá certo, e a gente fica se martirizando, né, mas no fim foi bom, né, porque você tá hoje aí do jeito que você, no que você trabalha, uma coisa que eu acredito que te dê satisfação também, né, então é o processo, é a vida, né, a gente toma decisão achando que vai dar certo, e se não der certo, bola pra frente, né,
cara. É isso, eu cheguei a pedir demissão, do trabalho que eu estava para poder ajudar a estruturar esse plano, sabendo que, assim, eu era um dos nomes cotados, uhum, né? Uhum. Mas quando meu nome saiu cotado, saiu na capa de um valor, de um jornal de circulação, de grande circulação no Brasil, e aí o Rodrigo Santos, que é o presidente hoje global da Bayer, o Rustem, né, lá da escola, uhum, me ligou, a gente é contemporâneo, ele é um ano mais velho que eu, me ligou, falou, poxa, que legal, né, vou ter um amigo. Falei, não, olha só, eu tenho um amigo presidente da Bayer, ele riu, tal, e falou, poxa, Edu, a gente tem um plano super legal aqui e tal, me ajuda aí a achar uma pessoa que possa colocar esse plano no chão. E eu briguei com ele, falei, estou desempregado, né, eu falei assim, qualquer coisa eu te aviso. E aí ele deu risada, falou, ah, estou mandando já o PDF agora, né, e aí me mandou uma proposta. Então, assim, foi super bacana, né,
legal.
Poder... acho que ter uma rede, isso também é um ponto importantíssimo na vida, para qualquer coisa que a gente escolha, você ter uma rede de pessoas do bem, ou melhor, né, pessoas que se assemelham a você, né? No nosso caso aqui, a gente sabe que é do bem, tem um mundo bem. Mas, na pecuária, a gente fala isso, com dois três, anda com dois três, né? Então, assim, você sabe, né, a turma que você está junto, e de ter uma rede do bem, você fala, poxa, na hora que puder, eu aciono aqui, e a galera... que vai me ajudar. Então, isso também te dá uma tranquilidade de tomar as decisões sem pressa.
Sim.
E isso ajuda bastante, né? Refletir sobre as decisões que você precisa tomar ajuda, em geral, quase sempre, a tomar as melhores decisões ou as decisões pelas melhores razões.
Claro, claro. E, ô Edu, na nossa conversa prévia, você comentou que nesse papel seu de diretor de sustentabilidade, você tem duas agendas bem claras, né? Sendo que uma delas é construir esse mercado de carbono que você já até comentou algumas vezes. Só que, cara, eu tava buscando aqui, tem uma pesquisa que foi feita pela McKinsey, não tem muito tempo atrás, foi ano passado, e nessa pesquisa eles encontraram que 70% dos produtores que foram entrevistados por eles lá, eles afirmaram que não tem entendimento suficiente sobre créditos de carbono, né? Quer dizer, ninguém sabe porra nenhuma, essa é a grande verdade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente as estratégias que vocês aí, como companhia, né, até... de uma maneira geral, pensando no agro como um todo, o que vocês têm pensado para conseguir desbravar esse mercado, que muita gente falou sobre ele no passado, ninguém conseguiu avançar o suficiente para a galera ter um entendimento para poder participar desse mercado, né?
Perfeito. E é verdade, né? Eu sempre digo, não se preocupem, né? Eu não entendo carbono. Parabéns, você está em 99,99% da humanidade, né? Pouca gente entende. É um assunto, eu, pelo menos, tenho trabalhado bastante. Eu tenho feito quase que uma live, encontro, apresentação, que for, por semana, há um ano e meio, tá? Eu tenho feito bastante isso. Porque eu entendo o meu papel como uma das poucas pessoas que entende alguma coisa também. Eu sempre brinco, você entende horrores. Não, entendo horrores que a maioria não entende, né? Então, comparativamente, é horrores, né? Mas ainda tem muita coisa para aprender. É um assunto novo, né? Eu sempre brinco que é um assunto velho novo, porque é um assunto de 30 anos, que teve o seu auge, né, na década de 90, meio que morreu e agora está voltando, né? Então, por que está voltando? Porque as empresas estão se comprometendo, os governos estão se comprometendo e a ciência hoje tem muito mais robustez de afirmar que sim, é um problema real. Então, muita gente ainda não acredita, ainda tem preconceito, enfim, isso é uma convenção, bobagem, não é. Né? Então, assim, tem uma a conclusão científica, né, de que mudanças climáticas são um problema para a humanidade, ela é muito grande, né? Grande o suficiente para levar, então, 197 dos 200 e poucos países do mundo, e mais, hoje mais de metade do PIB mundial, do Produto Interno Bruto do planeta Terra, já está envolvido com essa agenda de carbono. Então, eu sempre falo, assim, olha, independente de você acreditar, né, hoje, dizer que não acredita, e eu sei que pode soar ofensivo, não é, por favor, não me entendam mal, mas dizer que não acredita em mudança do clima tem tanto valor quanto dizer que a Terra é plana. Né? Então, as pessoas vão dizer, ah, que legal, mas, na verdade, é exatamente a mesma coisa que quer dizer que a Terra é plana. Então, sim, é uma mudança que vem com muita força, já está presente na nossa vida. E o que a gente fez dentro de casa, né? Em 2019, a Bayer foi no mercado, entendendo que isso já era uma necessidade de investidor, uma necessidade de cliente, da própria sociedade. Olha, gente, nós vamos zerar as nossas emissões, ou seja, vamos ser carbono neutro dentro de casa até 2030, e a gente vai ser net zero, ou seja, incluindo a cadeia de fornecimento, até 2050. E, em paralelo, a gente vai ajudar a reduzir 30% as emissões na agricultura mundial. Quando a gente fez isso, e eu sempre comento que a gente está no mercado super competitivo, mas hoje você tem quatro grandes competidores que têm capacidade de investimento, né, em pesquisa e tal. A maioria dos nossos competidores estão muito mais em pós-patente ou genérico, né? Mas você tem quatro grandes empresas que estão na fronteira de produzir conhecimento para o futuro. E, assim, as três concorrentes diretas nossas tiveram tempo de fazer o seu plano depois do nosso e soltar um plano melhor. As três fizeram um modelo, foram mais conservadoras que a gente. Então, eu sempre comento e falo, poxa, que legal, a gente foi ousado mesmo. Para muitos, a gente foi louco, né? Dizer assim, poxa, 30% é muita coisa. E a gente falou assim, a gente sabe disso. O que é legal aqui? Quando a gente fala em reduzir 30%, a gente acaba colocando para nós uma responsabilidade que vai infinitamente além do nosso escopo, né? Então, a gente está falando aqui zerar as nossas emissões na cadeia de fornecimento, isso é menos que 1% da agricultura mundial. Então, 1% seria a nossa responsabilidade. E a gente está falando em 30, então a gente está indo muito além. Pô, que bacana. Mas o que isso traz de responsabilidade? A gente vai ter que aprender a trabalhar assim. E isso não é comum, não é tão comum. Deveria ser, mas não é. A gente sabe que não é. No mundo real, não é. Né? Então a gente ainda vê como não, é competidor. Na verdade, eu sempre comento isso com meus amigos que estão em outras empresas. Falei, gente, nós somos parceiros. Né? Quem tem que brigar é o RTV que está lá no campo. Porque, enfim, ele tem a meta dele, tem lá o que ele tem que vender. Mas nós aqui, né, a gente brinca, né, fala na Avenida Paulista ou na Faria Lima, né, mas os diretores, os presidentes, poxa, a gente tem que entender que essa agenda de sustentabilidade, ela é conjugada no plural. Não existe eu, existe nós. E ou nós, como setor, ou a gente faz essa diferença, ou a gente vai ter problema. Né? Então, assim, vai ter problema de faltar chuva no centro-oeste brasileiro, isso vai impactar em safrinha. Hoje, se a gente não tomar uma decisão, vai acabar a safrinha em 30 anos. Então, assim, não é mais uma conversa de isso aqui é bicho grilo, alguém que achou legal. Não, a gente já tem dado robusto de 20 anos para trás, mostrando que a cada 10 anos a gente está perdendo uma semana de janela de chuva. Qualquer um que planta milho sabe, não entende bem. Né, o que significa faltar chuva quando o milho está penduando. Você perde uma parte considerável da produção. Outro dia eu até recebi um meme, semana passada, né, um meme de um filme da Jennifer Lawrence, acho, né, o nome dela, e ela falando assim, fala uma coisa arriscada para mim, eu apaixono por você. E aí ele fala, tô plantando milho em março. Aí ela dá um beijo no cara. Né? Pô, brasileiro tem que ser estudado. Hein? Mas eu achei super legal. Mas é isso, né, gente? Então, sim. Assim, poxa, virou até piada, porque é verdade, né? Então, assim, você sabe que é mais arriscado, porque não chove mais como chovia antigamente. Ah, mas é o Ninho, Laninha. Claro que sempre existiu o Ninho, Laninha, mas a gente acentuou esses extremos ao converter ou desmatar mais área que a gente dizia na parte amazônica, né? E aí isso tem impacto para segurar essa umidade que vem do mar, e essa tese está provada na década de 80, né, dos rios voadores. Tem gente ainda hoje que não entendeu, né, que você consegue fazer facilmente, né, a chuva que cai no Rio de Janeiro, né, o primeiro estudo mostrou isso, né, que mais da metade da chuva que caía no Rio de Janeiro, ela podia ser rastreada para a floresta amazônica, né. Então muita gente achava, né, que era só chuva orográfica, né, aquela chuva que vem do litoral, bate na Serra do Mar e cai. E aí, de repente, a galera descobriu que não, né? Que uma parte considerável da chuva que cai no centro-sul do Brasil vem do norte do Brasil. Então, ao entender essas coisas, a gente começa também a entender, poxa, como é que a gente pode colaborar mais e como a gente pode trabalhar mais em rede. Eu acho que hoje, de novo, né, quando eu falo da ponte, é isso, né? Como é que a gente identifica os melhores parceiros e constrói uma ponte que muitas vezes nem sou eu que atravesso. Né, mas o meu trabalho hoje, através das associações, da própria Bayer, é ajudar a identificar, né, quem está da margem de cá, quem está da margem de lá, constrói a ponte e fala, ó, boa sorte aí, atravessa, que ali vai, a prosa vai ser boa.
Legal, legal. É, cara, assim, é um pouco difícil muitas vezes, né, a gente até acaba vendo muita gente que, assim, não digo que duvida dessas agendas de sustentabilidade, mas que tem uma crítica forte sobre ela, né? É aquela coisa que a turma sempre fala assim, ah, vocês ficam falando demais desse negócio, uma hora vai acontecer, né? Mas, sem dúvidas, é uma preocupação de todo mundo, porque, no fim, eu acho que a galera tem esse pé atrás porque acaba sendo um pouco intangível, né? Não sei se você tem essa mesma percepção. Como que a gente pode fazer para tangibilizar esse negócio, cara? Qual que é o seu papel nesse processo? De que maneira vocês estão pensando? Óbvio que tem essa questão de vocês trabalharem em rede, né? Mas como tangibilizar esse processo de maneira que o produtor consiga enxergar, né? Essa questão.
São várias, Tris, mas eu diria para você assim, as duas que hoje eu tenho trabalhado bastante é fomentar a ciência a campo. Então, assim, a gente hoje tem um grupo de experts que a gente chama, que são 10 pesquisadores, 8 universidades, mais a Fundação Brasileira do Plantio Direto, a Fundação ABC, onde a gente está olhando essas correlações, né, de clima, solo, boas práticas e carbono, para entender com base real. Então, assim, claro que tem modelos matemáticos, mas a partida do modelo são fazendas reais, produtores reais, onde a gente monitora, e várias delas, onde a gente consegue dados históricos de 15 até algumas 20 anos atrás. Então, assim, hoje é fácil fazer essa correlação. Você perguntar a vários produtores, né, que estão, por exemplo, no Maranhão, já tem muito tempo, né, no Maranhão, você faz uma safra. Então, assim, você tem uma dificuldade de fazer safrinha, você tem uma dificuldade até de sorgo, né, que é uma planta muito mais resistente que milho, e você fala, não dá, nós vamos ter que pesquisar aqui alguma graminha para servir de cobertura. Poxa, o que a gente pode fazer? Ah, a Bayer não trabalha com forrageira. Tá bom, vamos fazer parceria com quem trabalha com forrageira para poder desenvolver forrageiras mais adaptadas para seca ou para clima extremo, né? Em alguns lugares seca, alguns lugares enchente. E realmente poder ajudar em cada uma das regiões do Brasil e, obviamente, do mundo, como uma empresa global, a entender essas mudanças, né? Em clima, a gente fala muito de adaptação e mitigação. Né? E assim, durante muitos anos a gente falou de mitigação naquela ideia de que era possível controlar tudo. E uma parte não é, né? Então, sim, 80% quase das emissões do planeta Terra estão ligadas a fósseis, não tem nada a ver com agricultura. Sim. Apesar de muita gente achar, né, que a culpa é do boi, a culpa é do agro. Não. A culpa, em última instância, é de cada um de nós, que, enfim, se acostumou nos últimos 200 anos. Eu falo, gente, todo mundo acha legal ter geladeira em casa, né? Você não quer mais, né, ficar consumindo carne seca, né, o dia inteiro.
Então, assim, vou enterrar o negócio, né?
É isso, né? Então, assim, tem um lado, você fala, pô, você vai voltar? Vai andar a pé? Vai andar de bicicleta? Dependendo do lugar, você pode ter o luxo de fazer isso. Se eu estivesse na Dinamarca, eu dava de bicicleta pra cima e pra baixo, coisa mais linda, até bonita, né? Faz até bem pra pele. Mas, pelo amor de Deus, né? Não dá pra você imaginar que o mundo inteiro vai fazer isso. Então, aí tem um desafio enorme do setor de energia. A gente, como agro, pode ajudar horrores com biocombustíveis, por exemplo. Mas a verdade é que, assim, A gente tem um recorte nosso aqui de busca de solução e que a gente vai ter que fazer esse trabalho a campo para ter dado concreto, né, para mostrar para a sociedade e, obviamente, para o produtor. Mas hoje, né, isso, muito disso é mitigação, mas a gente vai ter que trabalhar também adaptação. Então, muito do que a gente está fazendo com os agricultores é sentar com os agricultores e dizer assim, olha, independente do que, da narrativa, que às vezes pode parecer, às vezes até por uma questão política, né, você não, ah, não posso concordar com a narrativa, que ela é de comunista, comunista de esquerda, e eu não vou. Oh, legal, mas independente da narrativa, no mundo real, né, a tua janela de plantio é a mesma da década de 80, quando vários desses produtores que a gente conversa, o maior estado produtor do Brasil é o Mato Grosso. O Mato Grosso, boa parte dele foi colonizado com grão na década de 80. Né? Então, assim, a soja começou a subir no Brasil lá para 74, 75, a Embrapa foi criada em 73. Né? Então, você fala para você, ah, não, na década de 60, não, na década de 60 você estava no Paraná e olha lá. Londrina foi fundada na década de 70. Então, quando o Brasil foi para esses lugares, é o mesmo regime de chuva da época que a galera foi? Óbvio que não. E a gente sabe que não. Então, quando você conversa, uma conversa a pé do ouvido, e é isso também que a gente tem feito, nós temos 600 pessoas no campo, e muito do meu desafio é ajudar essas 600 pessoas no campo, que estão no dia a dia direto, a dialogar com o produtor, e não para convencê-lo de nada, mas simplesmente para ter uma conversa adulta, construtiva para o futuro. Uhum. Então, assim, olha, se está ficando cada vez mais difícil, o que é melhor? Vende a fazenda e volta para o Rio Grande do Sul? Ou vamos aprender a trabalhar com o que a gente tem? Então, assim, dá para aumentar a produtividade nas áreas que já foram convertidas? Dá. Campeão de soja produz 160 sacas, a média brasileira é de 60. Beleza, 120, desculpa, 120 e 60. É o dobro, literalmente o dobro da média. Então, dá para fazer, dá trabalho. Dá trabalho. Ah, não é todo mundo. Não é todo mundo. Mas dá para sair de 60 para 80? Dá. Uhum. Ok, como que a gente ajuda? Dá para recuperar a área degradada? Poxa, o Brasil tem pelo menos 60 milhões de hectares de pastagem degradada, dependendo da fonte, do número, chega em 80. Mas vamos ser super conservador? 60? Qual que é a área hoje agricultada do Brasil, tirando pecuária? 60. Uhum. A gente dobra a área, né, sem precisar derrubar uma árvore. Então, a gente ficar brigando nessa discussão, né, de vale a pena desmatar, não vale a pena, gente, não, né? Vamos focar aqui onde o mundo está esperando que a gente faça alguma coisa, onde tem recurso para a gente fazer alguma coisa, e aí, enfim, o meu trabalho tem sido muito nessas duas frentes, né, então, na parte de mitigação, através de pesquisa, trazer informação, tá, mas nessa parte de adaptação, de dialogar muito com produtores, com a cadeia toda, para entender onde realmente a gente pode fazer a diferença o mais rápido possível. E aí, claro, vai ter um grupo pensando no futuro, você precisa fazer isso. Mas o produtor, e esse é um aprendizado de um amigo queridíssimo, Maurício Campiolo, da Crimate, um irmão que a vida me deu, e o Maurício sempre me falava isso, ele falava, Edu, quanto mais perto a gente está da produção, menos tempo a gente tem de pensar no futuro, o que é normal, porque você tem que pensar em fazer ali naquele mês o dinheiro para entrar, para pagar funcionário, para rodar, você tem famílias que dependem de você, do produtor, então assim, não dá muito tempo mesmo para pensar, como é que vai ser em 2050, sei lá, não sei nem se eu vou plantar milho ou soja nessa safra, poxa. Então, a nossa obrigação é ajudar, junto às associações de produtores, junto com as associações da indústria, a lembrar que sim, é super importante plantar o grão nessa safra, mas que também sim, é importante a gente olhar para onde está indo o futuro, porque senão a gente tem um risco grande de se perder no meio do caminho.
Eu acho que essa ponderação é muito importante, né? Porque às vezes a gente acaba sendo muito 880, né, cara? E não é bem assim, né? Tem muita coisa que pode ser feita, o conhecimento tá aí, né? Essa questão mesmo da produtividade. Eu lembro que quando eu trabalhava aqui no IMEA, a gente falava muito sobre isso, né? Hoje a gente já tem um desmatamento evitado grande, né? A gente pode aumentar isso, quer dizer, aumentando produtividade, tanto de pecuária, né? A gente vê a pecuária cada vez mais aumentando a produtividade, liberando áreas para agricultura, né? O próprio advento da integração lavoura-pecuária, né, cara? Que é um negócio fenomenal, né? E a gente pode fazer muita coisa sem ter que inventar a roda, né?
É isso. E no final do dia, a gente até volta, né, no que a gente já falou aqui, né, que a gente fala de fazer a ponte, né, de cada um no seu desafio. Quantos amigos a gente tem que ajudaram a criar a ideia, né, da integração lavoura-pecuária-floresta e que estão lá, né, no, cada um no seu desafio, tentando fazer, né, o melhor modelo, os melhores consórcios. Eu trabalhei no cacau, né? Cacau é uma cultura incrível de sistemas agroflorestais. E a gente fica, poxa, o que é melhor, né? Planto cacau para açaí, eu planto cacau com cajá ou taperebá, para quem estiver no, na região amazônica, né? A mesma coisa. Poxa, tem tanta coisa legal que a gente pode fazer, que vai muito além do só pensar de, ah, não, gente, olha, o tradicional aqui era o que meu avô fazia. Eu vou numa área, derrubo, jogo arroz para amansar o solo, ou braquiária, depois que a estrada chegar perto, eu converto em agricultura, se a estrada não chegar, eu mantenho uma pecuária aqui. Caramba, será que esse é o único jeito de desenvolver o país, né? Então, a gente sabe que não. Mas, de novo, tem um desafio enorme aqui de levar a informação, junto com a informação, o conhecimento, né? Então, informação de que dá para fazer, depois como fazer, esse é o conhecimento. Levar finanças, então, isso é uma agenda importantíssima que está atrelada. Só conhecimento, só informação não vai mudar o mundo. Então, existe uma demanda real de dinheiro, né, para você converter um pasto degradado em um pasto altamente produtivo. Se o produtor tiver interesse em converter para agricultura, ainda mais dinheiro, porque aí ele vai ter que mobilizar recursos para a máquina e tudo mais. Mas o que é interessante aqui? Dinheiro não é impeditivo. Nunca foi, mas particularmente nesses últimos anos, tem um excesso de liquidez no mundo, ou seja, está sobrando dinheiro. O que não tem é sobrando dinheiro para tudo. Então, se está sobrando dinheiro para essa chamada agricultura integrada, agricultura sustentável, puxa, mais de 80% do Brasil tem plantio direto, isso é agricultura sustentável, né? Então, assim, a gente já faz muita coisa legal. O que a gente tem que fazer, de novo, é conectar os atores corretos para que a gente entenda que está fazendo muita coisa certa, aceite que tem coisa errada e que precisa ser mudado. Então, não dá para também fingir que é 100% perfeito. Tem desmatamento ilegal, tem conversão ilegal. Ah, é só 2%. 98% do desmatamento é ilegal. Não tem nada a ver com agricultura, não tem nada a ver com expansão. Mas, infelizmente, 30% desse desmatamento ilegal em algum momento vira lavoura. Então, assim, não dá para a gente fingir que não tem nada a ver. Ele começa com a bandidagem, mas em algum momento envolve a gente. Então, assim, poxa, como que nós, enquanto sociedade, mas particularmente quanto agro, como que a gente se mobiliza para acabar com isso, para tirar isso da nossa conta, para poder acessar mercados que pagam mais, né? Então, eu vejo ainda muita gente falar, ah, mas Europa, tanto faz, o que a gente vende quase tudo é para a China, azar da Europa, vai ter que comprar da gente. E eu sempre falo, meu Deus do céu, como você entrar numa loja querendo comprar um chocolate, uma língua de gato, e alguém fala assim, olha, não, eu não tenho, só tenho um tablete aqui de chocolate. Não, mas eu quero língua de gato. Não, você tem que comprar, senão eu não te vendo. Ok, eu vou embora. Né? Então, assim, não dá mais para ter essa cabeça. A gente é vendedor no mundo, a gente não é comprador. E vendedor tem uma cabeça diferente de comprador. Essa experiência que eu tenho de 25 anos, né? Então, assim, você nem briga com o teu cliente, principalmente se o teu cliente tem opção. Então, o que está acontecendo hoje na Europa? Eles estão acelerando a mudança para a proteína alternativa. O principal motivo? Porque eles não acreditam mais que a gente é capaz de fazer transformação. Gente do céu, onde é que a gente está para ir lá dizer, não, a gente vai transformar, a gente vai fazer, boa parte do que a gente faz já é certo, né? Mas a gente se deixou levar, em alguns casos, né, pela emoção, e aí simplesmente assim, ah, azar, então não compra. Sim, não compra. E a gente perde a oportunidade de vender no maior mercado do mundo ainda hoje e no que mais paga, né? O melhor paga. Não é mais paga, mas o que melhor paga. Então, a gente fica vendendo, né, para quem compra $3,000 a tonelada e não vende para quem compra 6. Não me parece a estratégia mais inteligente do mundo.
Pô, Edu, muito legal, cara. A gente podia falar sobre esse assunto aí muito tempo, né, cara? Tem muita coisa legal, tenho certeza que você tem uma vasta experiência em cima disso aí, né, cara? Mas queria muito agradecer sua participação aqui no AgroResenha. Tenho certeza que quem ouviu caiu alguns disjuntores aí, né? Com certeza. Mas é bom para fazer a galera pensar, né, cara? Então, muito obrigado por você ter participado, cedido uma hora do seu tempo, que eu tenho certeza que é bastante, bastante concorrido, cara. E muito parabéns aí pelo seu trabalho, viu, meu?
Ah, imagina, Paulo. Eu que agradeço, é uma delícia aqui poder falar, poder contar um pouco do que a gente está fazendo. E, de novo, né, acho que é muito mais a gente entender. É, eu adoro essa frase, eu ouvi uma vez do Delfim Neto, e eu acho muito interessante. Ele falava, olha, todos nós somos cidadãos, eleitores e contribuintes. É obrigação nossa mudar esse país para melhor. Não é só de quem a gente elegeu ou de um grupo específico. É de cada um de nós. Se a gente acreditar que é possível, vamos embora fazer, gente. Fazer junto. E a gente vai conseguir. O Brasil merece e a gente precisa. Obrigado.
Legal, cara. Muito bom, cara. Legal mesmo. Concordo 100% aí com o que você comentou, cara. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui pra te dar um recadinho. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação pra agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimore o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Ô Edu, como que a gente, a galera que tá escutando, quiser saber um pouco mais, cara, como que a gente consegue acompanhar seu trabalho?
Cara, pelo LinkedIn eu tenho postado bastante coisa ali também, quem tiver interesse em acompanhar, tem muito, muito do que a gente vai fazendo no dia a dia, das palestras, eventos, sempre que eu tô postando lá, e aí dá para ver até me acompanhar, eu tenho tentado também conversar bastante aí com diferentes atores, diferentes espaços, e tô sempre aqui à disposição pra gente construir um lugarzinho melhor, né, para nós e para os que virão aí para frente.
Legal.
Contem comigo.
Muito bom, muito bom. Bom, agora vamos pro nosso glorioso quiz aqui no nosso podcast, vamos nessa?
Vamos lá.
Edu, é o seguinte, cara, eu vou te fazer algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo?
Show.
Eduardo Bastos, qual a sua música antiga predileta, cara?
Nossa, cara. Eduardo e Mônica, conheci minha esposa por causa dessa música.
Eduardo e Mônica, essa música é muito boa, inclusive.
E quem irá dizer que não existe razão?
Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram.
Eduardo e Mônica. E cara, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou?
Havaí, a ilha, a grande ilha, a Big Island. É o lugar mais incrível. Em 100 quilômetros você sai de um dos lugares mais secos do planeta Terra para um dos lugares mais úmidos do planeta Terra. Você anda mais 100 quilômetros, tem um vulcão. E aí você anda mais 100 quilômetros, a lava do vulcão tá caindo no mar. Tipo, cara, como assim? É incrível.
Legal, legal. E na cozinha, cara? Qual que é a sua especialidade, meu?
Cara, eu só sei fazer churrasco. Graças a Deus, eu adoro carne. Mas é a única coisa que eu tenho talento. Ah, é assar uma carne na grelha. Já tá bom, né? Mas...
Tá ótimo. Você tá melhor do que um monte de gente que vem aqui que fala que cozinha uma água como ninguém. E, cara, indica um livro aí bacana que você leu e que, de alguma maneira, impactou você, cara.
Eu tenho alguns, mas, assim, eu tô lendo um agora do Ricardo Voltolini, de ESG. Tá sendo bem interessante, assim, é um assunto novo, né, ESG. E o Ricardo escreve com uma leveza, né, assim, de vamos falar sobre ESG. E que é bem legal, assim, faz, tira a gente do lugar comum. Tem vários exemplos que estão no nosso dia a dia e que fazem a gente refletir, assim, sabe, de como montar uma agenda estruturada de governança, de sustentabilidade para esse futuro aí, sabe?
Legal. Qual que é o nome do livro?
É, Vamos Falar Sobre ESG.
Vamos Falar Sobre ESG, legal. Vou deixar aqui na descrição pra galera que quiser se aprofundar um pouco mais, né, no assunto. E se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual seria o melhor conselho que você se daria? Aquele rapaz saído de Ribeirão Preto.
Um jovem, né, do interior de São Paulo. Cara, eu diria o que hoje eu até acho que eu fiz bastante, mas podia ter feito mais, é curta cada minuto da sua jornada, o famoso enjoy the journey, porque a gente nunca sabe para onde a vida vai levar. Então, curta cada momento da jornada, que é o que vale.
Legal, legal. Muito bom. Isso aí. E, ô Edu, fala para mim, cara, você tem o costume de ouvir podcasts, assim, de maneira geral?
Eu ouvia mais, na época que eu viajava mais, eu punha, sim, sempre punha um podcast e ia ouvindo. É, na estrada, pelo menos um, ou daqui, moro em São Paulo, né, gente? Então, o deslocamento antes da pandemia, qualquer lugar que eu ia era 40 minutos, sim, uma hora. Então, era o tempo para ouvir um podcast, né, assim, completo, né, mais robusto. Agora, para falar a verdade, eu tenho ouvido mais em avião, assim, vira e mexe, semana passada eu fui para Brasília, foi legal, de ouvindo, né, na Gol, eu ponho aqui, salvo alguma coisa legal que eu acho bacana e vou ouvindo.
Legal. É, eu digo assim, sempre que a galera vem e participa, né, eu falo que é o seguinte, você que tá aí do outro lado, ouviu esse bate-papo meu aqui com o Edu, até agora, quer dizer que você viu o valor nessa conversa, né? Então, se você puder compartilhar esse episódio com alguém que você acha que deva escutar o que nós comentamos aqui, faça isso, porque o podcast ele só cresce na medida em que você que está aí escutando a gente participa junto nesse processo. Então, o Agro Resenha ele está disponível em todos os agregadores de podcast, Apple, Google, Spotify, Deezer, Castbox, qualquer um desses. A gente está disponível também nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Temos o nosso grupo do WhatsApp, canal do Telegram, o link está no nosso site, o www.agroresenha.com.br. Faça parte também da nossa comunidade Agro de Sucesso, aprenda com empresários e profissionais do agro que estão fazendo acontecer em suas áreas de atuação. Escreva pra gente em contato@agroresenha.com.br se você quiser indicar uma pessoa ou até mesmo falar que a gente falou um monte de merda aqui, não tem problema nenhum, só mandar um e-mail lá pra gente. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do agro. Só entrar em redeagrocast.com.br. É isso aí então, Edu. Obrigado, cara, de novo. Foi um baita bate-papo, tenho certeza que abriu a cabeça de muita gente aí, cara.
Valeu, valeu de novo. Super abraço, brigadão.
É isso aí. Acho que tem que ter um termo ali, né? Para todo mundo que conversa com sustentabilidade tem que abrir as conversas com uma frase muito importante. Sabe essa frase? É o seguinte: se chover, não precisa molhar a horta, não, viu, pessoal? Que é para começar as conversas sobre sustentabilidade.
Parte daí, né? Essa é a base.
Essa é a premissa básica.
Mais um produto com a edição Senhor A.